Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A IA ali não está atuando como uma ferramenta de arte. Ela está atuando como um trabalhador fictício. Quando, na verdade, o tech bro ele não virou artista, ele permanece sendo cliente. A questão é que o artista que ele está comissionando não cobra. Porque quando ele digita uma prompt, eu quero um sofá fotorrealista, high poly com 800 meshes, 800 triângulos, 800 quadros. Ele está, na verdade, falando com um trabalhador hipotético. Né? Na verdade, um grupo de trabalhadores hipotéticos. Ele não está fazendo uma arte, ele não está usando uma ferramenta. Né? Eu sou contra, inclusive, chamar IA de ferramenta. Ela é um intermédio que intermedia justamente com esse banco de dados. Tu permanece sendo cliente quando tu consulta essa IA. E, na verdade, a IA está explorando um banco de dados de uma série de trabalhos alienados.
Você está ouvindo Código do Caos. 2023 foi o ano das IAs generativas. Em pouco menos de 12 meses, nomes como ChatGPT e Midjourney entraram no vocabulário não só de usuários assíduos de tecnologia, mas também de pessoas comuns, que passaram a usar essas ferramentas para gerar artes, textos e códigos em questão de segundos. E muitas vezes até mesmo de graça. E dentro da lógica capitalista do maior lucro ao menor custo operacional, especialmente no mundo digital e hiperacelerado dos nossos dias, as IAs parecem cair como uma luva. Uma espécie de milagre corporativo conveniente demais para parecer verdade. Mas, como qualquer solução milagrosa, por trás dessa tecnologia não faltam dilemas, inclusive éticos e trabalhistas. Afinal, IAs têm o potencial de substituir trabalhadores dos mais diversos setores, de artistas a jornalistas. E não à toa, ela já vem causando uma enorme repercussão na indústria criativa, como a do videogame. Empresas do segmento de entretenimento já vêm fazendo usos de IAs ou encontrando formas de implementá-la, tanto na tentativa de acelerar os processos produtivos quanto de barateá-los, sem considerar o impacto não só nas vidas humanas por trás de toda essa cadeia, mas a própria qualidade do produto final, a exemplo dos milhares de personagens com seis dedos que a gente já viu por aí. Mas será mesmo que os trabalhadores serão substituídos pelas IAs, uma vez que elas ainda dependem de humanos para operá-las? Por que as IAs se tornaram a nova galinha dos ovos de ouro do mundo da tecnologia, com praticamente todo o setor de Big Tech investindo nela? E será que a gigantesca onda de demissões da indústria de games tem alguma relação com a adoção de IAs? Para debater essas e outras perguntas comigo, eu convidei para esse episódio de Código do Caos a antropóloga e desenvolvedora independente Carla Gabriela Vargas e o jornalista Heitor De Paula. Carla Gabriela, também conhecida como Cabe, é programadora, game designer e artista de Bem Feito, um jogo satírico de terror metalinguístico que acaba de receber versões para consoles. A Carla também é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadora de Games Studies e Gênero. Heitor De Paula é formado em Letras pela USP e cofundador do Overloader, onde inclusive a gente trabalhou juntos. Ele cobre a indústria de games como jornalista há mais de 10 anos. Carla Gabriela e Heitor De Paula são os meus convidados dessa semana de Código do Caos. Eu estou aqui com a Carla Gabriela e com Heitor de Paula. Carla Gabriela é a desenvolvedora do Bem Feito. E cabe, na verdade, o nome da sua produtora ou é o nome que você usa? Eu posso te fazer essa pergunta, Carla?
Pode. Na verdade, cabe mais uma assinatura artística, não sei definir assim, nome artístico. Sei lá, a galera costuma nos agrupar, né? Nós três, a gente no estúdio de três. No meu nome, mas é tipo uma assinatura artística, sei lá, uma junção de Carla com Gabi, né? Gabi.
Eu nunca tinha pensado nisso, faz todo sentido, agora faz muito mais sentido. Bem, seja muito bem-vinda. E eu também tô aqui com Heitor de Paula, que é conhecido também como um dos fundadores do Overloader, site no qual eu também trabalhei. E meu ex-sócio, posso dizer isso, Heitor?
Pode dizer. Eu e Henrique, a gente trabalhou alguns aninhos juntos, né, Henrique? Alguns aninhos.
A gente trabalhou, acho que mais de 10 anos juntos.
Sim. A gente trabalhou desde 2011 juntos até 2022. Então, sim, mais de 10 anos. Dizer, achava que cab era alguma coisa relacionada a... tipo, taxi cab, eu achava que tinha alguma coisa de táxi e tal. Eu falei, eu não sei, ela gostava de cab, não sei, não sabia, agora sei o motivo.
Mas é isso, Heitor, seja bem-vindo também ao Código do Caos. Hoje a gente vai discutir especificamente o impacto das IAs generativas na indústria de games, porque isso já tá rolando. Ferramentas estão sendo desenvolvidas para o desenvolvimento de jogos. As próprias IAs, como Midjourney, que já são amplamente empregadas, até pela população em geral, por pessoas que nunca trabalharam com arte, começam a usar, e a gente vê isso sendo utilizado na publicidade. Então, essas próprias ferramentas também estão sendo utilizadas na indústria de games. A gente já vê alguns movimentos, por exemplo, na indústria asiática, né? NetEase tem feito uso de inteligências artificiais generativas para criação de arte, por exemplo. E isso certamente está causando um impacto na indústria de games. A gente tem visto também muitas pessoas perderem emprego. A gente não sabe também o quanto disso está relacionado ao uso de inteligências artificiais, mas eventualmente a gente vai chegar nesse ponto. Passando esse preâmbulo, eu queria saber de vocês dois, né, o Heitor de Paula enquanto jornalista que está cobrindo essa indústria, que toda semana cobre notícias na indústria de games, a Carla que desenvolve jogos e que trabalha diretamente com arte, com programação e que está inserida nessa comunidade de games, né, especialmente a comunidade mais independente. Eu queria saber de vocês o que vocês têm percebido sobre esse impacto das IAs generativas na comunidade de desenvolvimento de games, né, especialmente essa mais independente. Eu posso começar pela Carla?
Pode. Não, então, na verdade, assim, a gente já está tendo, na verdade, um avanço, né, das ferramentas generativas dentro da indústria, né, mais especificamente no AAA, já está proeminente. Né, tem o Ghostwriter, que é uma ferramenta generativa de IA que foi desenvolvida para a grande indústria, né, que a Ubisoft já está implementando em alguns lugares, né, tipo, já está gerando texto para NPC, para o Ghostwriter, né, que ele vai funcionar com machine learning, ele vai se alimentar tipo, de textos de várias mídias, né, que foram escritos, ele vai descapacitar, né, ele vai tipo, esvaziar. Né, a intenção da Ubisoft é esvaziar a necessidade, abre aspas, de terem trabalhadores de fato gerando esses textos, né, que são considerados, abre aspas, menos importantes, menos causais, né, menos consequentes pro jogo, né, e a Microsoft também tipo, já tá prometendo, né, todo um cluster, né, todo um kit de ferramentas para desenvolvedores, né, ou seja, fazendo propaganda disso, de repente, assim, já contaminar, já se alastrar também para ferramentas para desenvolvedores independentes, né, para tentar conquistar o público maior, né, e tentar desviar a polêmica, mas a gente tem outros pontos focais, assim, de se desenvolvendo, né. É muito proeminente, é muito inflamado na comunidade artística, né, a comunidade artística vai abraçar, né, design, publicidade, né, arte independente, arte para jogo, asset, etc e tal. Né, porque o que acontece é que está se argumentando, está se criando um atrito, né, o que flui nessa discussão é que se cria esse fantasma, esse espantalho de uma falsa acessibilidade, né, de agora, né, o público geral, o público amplo passa a ter um status de agora eu posso ser artista, né, muito colocando artista como um status, né, e num trabalho, num ofício, né, como se o que fosse inacessível para o artista fosse justamente o trabalho, né, e não as ferramentas. Quando, na verdade, a gente sabe que, na verdade, a gente tem sim um conflito de interesse, a gente tem sim uma barreira de acessibilidade para o artista, que as ferramentas são pagas, são caras, né, o pacote Adobe é caro, né, as ferramentas de edição de vídeo são caras, né, as ferramentas de modelagem que não são open source são caras, né, só que aí ela não oferece uma alternativa, né, ela não oferece uma ferramenta barata, né, porque algumas IAs são, inclusive, pagas, né, as que são eficientes, as que são, abre aspas, né, funcionais para a indústria, elas são pagas, elas são tão caras quanto uma ferramenta de trabalho, né, com a única diferença que elas estão alienando o trabalho da outra pessoa, né, então, assim, a gente tem uma dificuldade de que a IA, ela tá, na verdade, habitando dos grandes aos pequenos espaços, né, tá tendo toda uma ficção, né, tipo, de tentar normalizar e naturalizar desde o consumidor até o produtor de conteúdo, até o artista que se use, né, isso com esses discursos enganosos, falsificados, né, de problemas fabricados, né, a gente tem um problema real, que é a falta de acessibilidade, mas a gente tem um problema fabricado, que essa falta de acessibilidade seria um ponto místico, né, de que ser artista seria tipo um dom inacessível que só é reservado para um, né, e não necessariamente um ofício que se aprende, se pratica, se estuda, se aplica, né?
E eu acho que eu até adicionaria a esse ponto em que há esse discurso, né, de vocês que são contra essas IAs, no caso, estou pensando mais as visuais, como Midjourney, né? Vocês que são contra, vocês estão sendo elitistas a não nos dar acesso a essa criação artística. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que mais defendem o uso dessas ferramentas... E, tudo bem, eu posso estar falando um pouco em anedota aqui, mas o discurso é quase sempre não associado a... Olha essa imagem que eu mandei gerar e que prazer que isso me deu. Mas, sim, o de... Vocês estão ferrados, vocês vão perder seus empregos porque eu não preciso mais de vocês. Existe um discurso, eu diria que muitas vezes me parece meio raivoso até por trás disso, porque me parece claro que existem usos que as pessoas têm como ferramentas, né? A gente sabe de, programadores têm usado, que até o GitHub tem, né? O assistente e pelo que eu não sou um programador, então, né, teria que ser alguém com mais propriedade para falar, mas pelo que eu converso com programadores, ouvi já de... Me oferece um certo auxílio, especialmente para alguma atividade mais chatinha, apesar que, na contramão, também já ouvi programadores dizendo trabalho que a gente vai ter para limpar código nos próximos anos por conta de coisa sendo feita ali. Mas só voltando, né, o discurso me parece que vem muito mais de cima para baixo, porque... Eu não vejo as pessoas celebrando a possibilidade de expressarem algo que estava dentro delas e elas não tinham os meios para isso. O que eu vejo é um monte de executivo tendo sonhos molhados com a ideia de não ter que mais pagar pessoas para fazer aquilo, entende? Me soa esquisito a ideia de uma tecnologia representar uma libertação, quando praticamente 100% das pessoas que usam dessa expressão, não só, né, como um escape artístico, mas para viver mesmo, estão dizendo, bicho, isso não me oferece mais nada, sabe? Não tá me trazendo nenhuma outra camada adicional disso, né? E me parece que o discurso é sempre muito centrado nisso. Quem eu vejo defender são umas pessoas que, eu não sei se vocês chegaram a ver, deu uma viralizada um maluco chamado... Josh, alguma coisa, eu acho, é um youtuber americano meio grandinho, ele tem literalmente vídeos de horas mostrando o processo dele usando Midjourney e outras IAs para defender que você precisa ter um olhar artístico para fazer aquilo, você precisa ter conhecimentos artísticos, e aí você vai ver o trabalho final dele, é uma aposta, porque ele não tem nenhuma noção artística e ele acha que ele tá tapando lacunas com isso, mas você olha as imagens geradas por IA e beleza, tem algumas que impressionam. Mas muito do que essa galera também baba é só... é um negócio realista genérico, né? Tipo, você realmente acha que boa arte é a arte que se aproxima mais, né, do realismo. E adiciona-se a camada de comédia quando você vê os prompts, né, dessas pessoas dizendo que elas conseguem se expressar melhor com isso. E são uns prompts como boa arte, sabe? O conceito absoluto que nós temos de boa arte, né? Todos concordamos, todos sabemos, né? É isso que você aprende na faculdade de artes plásticas, né? Como fazer boa arte, é isso.
É, me parece que, no momento, até pelo fato de que o conceito de IA generativa, embora seja antigo, mas esteja mais presente agora, as ferramentas estejam chegando nas pessoas comuns, digamos assim, né? O próprio ChatGPT é muito usado já no ambiente de trabalho, mesmo acadêmico. Enfim, essa discussão está presente, mas pelo fato de que existe justamente uma pressão pela defesa dos trabalhadores, da classe trabalhadora, os tech bros, né, as pessoas ali da linha de frente das tecnologias, da indústria de tecnologia, que querem promover essas tecnologias, eles entram naquele modo automático de não, isso daqui eu preciso promover, porque isso daqui é o futuro, né? Ele já compra aquela ideia que está sendo vendida pelas big techs, pelos grandes empresários e acionistas, de que aquela tecnologia vai ser o futuro e quem não tiver adequado a ela vai ficar para trás, né? Que é sempre assim, a ideia da tecnologia é assim, foi assim com a internet, metaverso tentou absorver isso, né, e morreu no meio do caminho. Mas agora a ideia é a IA, assim, é sempre um ciclo, né? Esses ciclos eles podem ser mais longos do que outros, o metaverso mostra que pode ser muito pequeno, mas agora com a IA, essa é o dogma do momento, né? Então você tem esses tech bros defendendo essa ideia, sem entrar justamente, e sem ouvir, né, justamente essa classe trabalhadora que está sendo afetada pela IA, porque a IA, no fim das contas, a IA generativa, ela é reprodutiva, né? Ela reproduz coisas que já existem, ela se apropria do conhecimento público, do conhecimento que foi desenvolvido por humanos, por trabalhadores ao longo de séculos, ela se apropria do Wikipedia, né? Assim, é um absurdo, assim, tipo, um conhecimento coletivo humano das últimas décadas, ela vai lá e se apropria, assim. Então, é um negócio que a gente, enquanto, sei lá, pensador e trabalhador, a gente está questionando. E, ao mesmo tempo, eu faço uso, às vezes, do ChatGPT, com parcimônia, né? Com aquela coisa, tipo, vou usar como uma ferramenta, mas não para o produto final. Para uma investigação, para facilitar processos, para eu, eventualmente, trabalhar em cima disso e chegar num produto final. Né? As capas, por exemplo, do primeiro contato, segunda temporada, eu usei Midjourney para chegar num rascunho, para depois chegar num artista, pagar o artista com o valor que ele cobraria normalmente e falar, olha, eu tenho esse rascunho que eu já fiz, o que você acha? Vamos trabalhar em cima dele? E o próprio artista falou, muito legal, porque facilita meu trabalho, né? Tipo, ele não teve que fazer refações, porque o processo de refação eu já tinha feito no meu esboço. Então, existem formas de você trabalhar com a IA, mas além dessa questão, né, de como você trabalhar com a IA, a gente está nesse processo de isso aqui precisa ser regulamentado. Quais são os limites, né? Como que a gente pode defender os trabalhadores desse processo de apropriação, né, do trabalho deles pela IA? E é isso que me parece que é justamente assim, a reação, né, dos tech bros que precisam defender e tomar as dores, se é que existem dores, né, tipo, de um empresariado, das big techs, porque não tem, a dor, na verdade, é dos trabalhadores, né. Então é isso que me parece que a gente tá vendo, a gente tá nessa fase meio conflituosa e que eu acho que vai permanecer durante um bom tempo, porque vai levar muito tempo pra gente regulamentar isso, né. Como que vocês enxergam esse conflito desses lados, se é que a gente pode dizer que existem esses lados?
Deixa eu aproveitar e fazer um gancho com uma frase que tu falou, que justamente para uma âncora que se usa, né? Que é tipo, esse verniz de não podemos evitar o futuro, né? Colocando primeiro, né? A primeira falsificação que os tech bros fazem, né? Como a IA como inovação. Para a gente desmistificar tudo isso, a gente tem que botar olhares assim, como é que é a cadeia de produção dessa ferramenta, né? A cadeia interna dela. Primeiro que a IA é só um nome que a gente está chamando, porque não tem nada de inteligência artificial na IA, né? Ela, na verdade, ela gospe para ti, né, de um banco de dados que ela aprendeu com machine learning, né, resultados em cima das tuas prompts. É basicamente um Google bufado, né? É um Google artista, né? Um Google capaz de coletar imagens e fazer uma coleta de retalhos, ou coletar linha de código e fazer uma coleta de retalhos, ou coletar vários textos e fazer uma coleta de retalhos, né? Então, essa cadeia de produção, ela depende, primeiramente, de uma base, né, que é esse banco de dados. A IA, ela é incapaz, tá? A IA generativa, ela é incapaz de criar esse banco de ela precisa ser alimentada, né? Então a gente não tem uma IA, né? Ela não existe ainda, né? Ela é, na verdade, um banco de dados glorificado que pesquisa rapidamente para ti, né? E sintetiza para ti. Uma alta margem de erro, com vários vieses, né? Tem várias questões aí que a gente pode explorar também sobre, tipo, racismo, misoginia, depende do que você tá explorando, tá pesquisando. Porque ela é criada, né, com o conceito, ela não é amoral, né? Ela não é capaz de criar moralidade, ela herda, né, um legado de moralidade e quem alimentou essa máquina, né? Então é impossível, ao menos que tu programe tua IA, tu preencha, né, o feed dela, né, o banco de dados dela, com trabalhos teus, é impossível nessa cadeia de produção não alienar o trabalho de alguém, né? Porque você está acessando o banco de dados, né, que previamente foi alimentado por uma série de trabalhos de outras pessoas, né? De todas as áreas que a gente possa imaginar, né? E a mentira de que isso é uma inovação, né, é muito engraçada para mim, porque, primeiro, a gente já usava esse tipo de ferramenta no próprio Google há muito tempo, né? A única inovação, aspas, da IA generativa é que a gente perdeu, né, esse limite ético de, peraí, para que isso está sendo usado? Né? O Google te ajuda numa pesquisa, ou o jeito que tu usa o ChatGPT, na verdade, você está usando o Google, né? Né? Um Google melhorado. Né? Tu usou assim, a forma ética, abre aspas, do ChatGPT, é usar ele como pesquisa, né? O Google ele vai te direcionar, mas tu tem, né, tipo, conhecimento prévio para tu direcionar esse conteúdo, etc e tal, né? Fica um pouco mais complicado de pensar em um paradigma ético para esse uso, né, nessa suposta inovação, quando a gente vai entrando em questões mais autorais. E o que me chama a atenção no caráter de esses tech bros que se dizem, né, artistas e autores, porque colocaram uma prompt, que, na verdade, a IA ali não está atuando como uma ferramenta de arte. Ela está atuando como um trabalhador fictício. Quando, na verdade, o tech bro, ele não virou artista, ele permanece sendo cliente. A questão é que o artista que ele está comissionando não cobra, né? Porque quando ele digita uma prompt, ah, eu quero um sofá fotorrealista, high poly, com 800 meshes, 800 triângulos, 800 pares, né? Ele está, na verdade, falando com um trabalhador hipotético, né? Na verdade, um grupo de trabalhadores hipotéticos. Ele não está fazendo uma arte, ele não está usando uma ferramenta, né? Eu sou contra, inclusive, chamar IA de ferramenta, né? Ela é, na verdade, um intermédio. Ela é um intermédio que intermedia justamente com esse banco de dados. Tu permanece sendo cliente quando tu consulta essa IA, né? E, na verdade, a IA está explorando um banco de dados de uma série de trabalhos alienados, né? Então, sim, eu acho importantíssimo. Eu acho por concursos, né, entre nós, né, que a gente precisa regulamentar para justamente, assim, de repente pensar no futuro uma possibilidade de isso ser utilizado de forma ética, né, que os trabalhadores sejam pagos para alimentar esses bancos, né, e tem que ser uma remuneração constante, né, porque se ela for única, é fácil de abusar, né, botou lá uma vez o trabalho, né, ganhou uma vez para, tipo, sei lá, 700 clientes usarem, né, é um campo minado, é um território bem complexo, né, envolve várias coisas, mas o que eu acho que é importante frisar é que a IA deixa de ser uma ferramenta e ela, na verdade, ela é só um intermédio, uma nova forma de diálogo como cliente para um artista comissionado, para um escritor comissionado, né, um jornalista comissionado, né, depende, um programador comissionado. A questão é que esses escritores, artistas, programadores não estão sendo pagos, né? Então, na verdade, a IA é esse intermédio de alienação de trabalho, né? Pior do que o capitalismo já faz, né? É uma super mais-valor, né? É o maior dos mais-valores que a gente vai ter no capitalismo, né? Que é, tipo, transformar todo o teu resíduo do trabalho em zero, né? Que é, tipo, que é o pior dos cenários, né?
E até mesmo, né, a voracidade com que o discurso é dito com esse orgulho de que os seus empregos desaparecerão, é um que denota um pouco essa, justamente esse desejo de aniquilar esse intermédio, né? A gente, no caso até mesmo de usando ChatGPT, né, e as LLMs, né, você tem sites inteiros, né, que claramente o engravatado lá de cima, o que ele mais quer é uma redação de, entre aspas, robôs, e ele, quanto menos gente ele tiver que pagar, porque além de tudo, eu não sei, eu sinto às vezes que tem um embate cultural, né, de que na cabeça dessas pessoas eles não entendem o que é o valor que a gente aprende de arte, do que a gente aprende de uma matéria bem escrita, né, parece que é uma separação estranha em que essas pessoas vivem numa realidade em que isso elas não compreendem o valor, elas não se importam com isso, né, e existe esse ruído, parece, na comunicação constantemente. Mas, só retomando essa questão da inevitabilidade, a própria maneira como isso é falado é um marketing que esses tech bros e os envolvidos querem, né? Você mencionou, Henrique, você falou, ah, os tech bros se viram, né, presos a isso. É, os tech bros, na verdade, estão empurrando isso porque é a próxima grande maneira deles ganharem dinheiro, né? Os venture capitalists e coisas do tipo. É, porque a bolha de cripto e NFT estourou, né? Muitas dessas pessoas perderam grana nisso, isso é um fato. E, além de tudo, essa nova, né, essa chegada dessas LLMs, até porque eu acho, concordo com o que a Carla falou, até a gente chamar de IA é marketing mesmo em si, né? Porque elas não são IAs, né? Tem uns caras que querem defender que o que a gente tem já é um AGI, né? Um AGI, que é um Augmented General Intelligence, que seria essa... uma IA geral que, sei lá, pensa no computador da nave do Star Trek. E é óbvio que a gente não tem nada nem minimamente perto disso, e é importante dizer que existem estudiosos da área, tem um cara que eu acompanho que eu gosto bastante chamado Gary Marcus, ele é um neurocientista, e ele é bem crítico dessa... Ele é muito entusiasta da ideia de uma IA, mas de uma maneira responsável e mais realista e não isso que tá rolando agora. E ele já falou várias vezes junto de outras pessoas que... existe, na verdade, um teto muito claro porque uma LLM alcança. A própria OpenAI já disse que o ChatGPT-5 não deve ser nada que chega num futuro próximo, porque é basicamente um lance probabilístico, é uma versão tunada do lance do seu celular que escolhe qual é a próxima palavra, né, que vai aparecer ali na mensagem. E tem esses especialistas que dizem, as pessoas estão dizendo que o crescimento vai ser infinito, esses caras amam defender que a alucinação, que pra quem não tá ligado ouvindo a gente, é o termo dado, né, pra quando essas LLMs inventam qualquer baboseira, porque é tudo probabilístico, elas nunca vão dizer eu não sei, elas vão simplesmente encaixar qual é a próxima palavra mais... probabilisticamente correta, e aí inventam qualquer coisa e alucinam. E tem várias pessoas dizendo, esse problema não vai ser resolvido. Não tem como com esse modelo, né? Então tem gente até que argumenta que o caminho para uma IA é a gente tá perdendo tempo, na verdade, nessa direção que a gente tá seguindo, porque não tem muito para onde ir, além de outras questões éticas, né? Do gasto energético, que é manter esse negócio, não é nada barato. E tudo isso, eu acho que é sempre importante a gente lembrar quando a gente ouve essas pessoas falando da inevitabilidade, do fato de que artistas aprendam a trabalhar com isso, vocês têm que se adaptar. Só é real se a gente quiser que seja real. Vamos lembrar que o Elon Musk tá falando há 10 anos que ano que vem carros autônomos serão uma realidade. Ele falava que em 2020 e pouco a gente estaria em Marte. Essas pessoas precisam empurrar essas ideias dessa maneira, porque o modelo de investimento que o Vale do Silício tem hoje em dia é de fazer com que as coisas tornem-se grandes demais para falhar. O que importa é você continuar ganhando novas rodadas de investimento e não importa a realidade daquele negócio. A gente viu o Sam Bankman-Fried preso agora por conta daquela pataquada do FTX, que você agora vê um monte de veículo lá, Bloomberg, Washington Post, Financial Times, dizendo ele enganou a todos nós. Não. Ele enganou 5 bilionários trouxa do Vale do Silício. Tinha gente avisando há muito tempo que não tinha dinheiro essa empresa e que isso era uma grande pataquada, sabe? Então eu acho que tudo isso é sempre bom a gente ficar de olho, porque essas pessoas estão empurrando o futuro que interessa a elas. E que interessa a elas não porque elas sentem que elas vão finalmente... mostrar para o mundo essa obra artística que vivia dentro delas e elas não tinham como expressar. Porque eles vão adicionar mais alguns zeros aos bilhões que eles têm, sabe? É isso, não tem muito mais... Não tem nenhuma profundidade além disso. Eles não são Robin Hoods trazendo o dom da arte, né? É um deus grego descendo e concedendo a musa, né? Fazer todos inspirados agora. Não, não tem esse altruísmo. A gente tem que ser muito inocente para acreditar numa coisa dessas, né? Puxando um pouquinho de volta, né, para o que você estava falando de videogames, eu sei falar um pouquinho mais do que eu ouvi de devs da parte mais de... Justamente que eles querem, né, fazer essa questão de texto, de árvore, de diálogos infinita. E eu vejo uma certa cisão, a impressão que eu tenho, e a Carla vai poder comentar muito melhor, em que me parece uma cisão muito clara entre a produção que uma Ubisoft da vida precisa fazer para se manter relevante e o nível não de qualidade, mas de volume que eles precisam para alimentar aqueles jogos, versus pessoas como, sei lá, o Josh Sawyer, por exemplo, né, que em termos de narrativa é um dos gigantes dessa indústria, acho que a gente pode falar isso, para quem quiser ler, Pentiment, né, é uma obra que ele esteve envolvido diretamente, Fallout New Vegas, por exemplo, né, e ele argumenta algo que eu acho que qualquer pessoa consegue parar 2 segundos e pensar, por que ia querer um NPC que começa a falar aleatoriedades sobre aquele mundo, sobre aquele universo? Porque muitas das ideias que essas pessoas têm é meio escrever a lore e fazer uma LLM estudar essa lore pra ela poder cuspir sobre aquele mundo. Mas isso é interessante? Tipo, a gente quer papo furado com pessoas desse mundo, né? E aí também tem outros usos que é meio, ah, não, fazer os barks dos personagens, né? Que são esses gritos, sei lá, genéricos de quando um personagem te ouve. Um que esses gritos podem ser muito legais. Vamos lembrar que durante algumas semanas eu costumava ser um aventureiro, mas aí eu tomei uma flecha no joelho. Foi um meme divertido porque alguém teve, sabe, essa, vou fazer escrever esse negócio engraçadinho e beleza. O meme foi arrastado até o chão em 2 segundos, mas por um breve momento foi, poxa, que fala engraçada, né, de uma pessoa, de um NPC soltar pra gente, né? Então eu acho que até existe o aspecto mais criativo disso. Mas eu acho que também diz muito mais sobre a lógica de criação dos estúdios, mas, para além disso, esse tipo de trabalho é meio visto como chato, é dado para quem tá começando. É dado para pessoas que estão começando a trabalhar com narrativa, estão começando a construir um currículo. E essas... A Carla falou que não gosta de chamar de ferramentas, eu não sei qual outro termo usar, né? Essas tecnologias. Elas, de fato, vão precisar de um dedo humano depois. Qualquer imagem de IA que você gerar, mesmo que você queira usar, você vai ter que retocar no Photoshop depois. A Carla deu o exemplo do sofá que foi transformado, né, com o Mesh e tudo mais, que foi um exemplo que circulou de verdade, e eu percebi isso dando ataques em pessoas que são modeladoras de verdade, porque a quantidade de polígonos naquele sofá gerado por IA e exportado para o Blender é meio... Seu jogo não vai rodar, cara. E você não pode fazer nenhuma alteração, né? Uma pessoa falou, no Blender eu fiz em 1 hora um sofá, que eu altero as almofadas, mudo cor e o que a IA ali cuspiu. Mas você tá meio cortando também trabalhos de introdução a isso, sabe? E meio, mano, você vai escrever essas coisas chatas, mas você vai estar trabalhando com as pessoas sênior e você vai ter a oportunidade de estar ali na sala, né? Na hora que a gente tá pensando nesse personagem. E essas ferramentas, essas tecnologias, elas podem dar uma eliminada nisso. Não me eliminar nisso, fazendo algumas outras pessoas trabalharem um pouquinho extra, sem dúvida alguma, né? Mas é um sacrifício que os chefes estão dispostos a fazer para garantir que as coisas continuam funcionando. Mas eu vejo um problema bastante grande nisso, assim, de que de imediato, mesmo que, sei lá, de alguma forma isso não vinha e a gente não tenha, né, isso de fato vindo roubar empregos, por agora já tem pessoas tendo menos oportunidades. E isso vale para artistas que não estão recebendo, né, as suas commissions, isso vale para redações, e isso envolve veículos que falam sobre videogames, mas de muitas outras formas, que tem pessoas sendo substituídas, né, e com a credibilidade desses veículos indo embora. A CNET fez isso, o Gizmodo estava fazendo isso, né? Bom, todo mundo aqui tentou usar o Google recentemente. É uma ferramenta que se tornou um lixo, né? Se você não cair num golpe nos primeiros links, procura guia de videogame, tipo, como passar dessa fase. Você só vai cair em página gerada por ChatGPT antes da... Tipo, tudo que você quer saber é, tipo, como pegar a flecha de fogo. Vão ter 10 parágrafos antes dizendo, este jogo é um jogo do gênero tal, que foi desenvolvido no ano tal, este foi recebido de tal maneira, é um jogo muito... E aí lá embaixo informação, sabe? Porque, tipo, faz aí, vamos lutar pelo SEO, faz o ChatGPT cuspir as páginas pré-programadas prontas, ajeita uma coisinha na mão ou outra, e é isso, a gente vence no algoritmo, e aí agora o Google é inútil pra todo mundo. Não serve pra mais nada, cara. Viralizou essa semana, uma pessoa queria comprar umas framboesas com chocolate, e se você procura o nome da framboesa, literalmente os 2 primeiros links patrocinados no Google são golpes. Literalmente golpes pra roubar seu dinheiro, sabe? Tem um monte de coisa que se você pesquisar é assim. Enfim, perdão, fui embora.
A impressão que dá é que a gente vê acontecer com tecnologia em geral, né, com, enfim, coisas digitais, essa apropriação pelo mercado, né? Então, assim, o mercado, essas tecnologias, elas vão sendo guiadas de acordo com o interesse do mercado, não com o interesse da utilidade dessas tecnologias, né? Então, o Google, por mais bizarro que seja ali o modelo de negócios dele, né, na maneira como ele transforma os nossas pesquisas, nossos dados em lucro para ele, né? Enfim, as redes sociais também fazem isso de uma forma muito perversa. tem utilidade, né, pra gente fazer uma pesquisa, por exemplo. Mas daí, conforme o mercado vai guiando, ou as pessoas vão encontrando buracos, né, nessa tecnologia, ou vão se aproveitando de possibilidades geradas ali pelo contexto capitalista, né, neoliberal, eu acho que a coisa vai, né, tipo, tomando uns rumos meio bizarros. É só ver a lógica dos próprios algoritmos das redes sociais. A gente foi convencido de que as redes sociais eram uma coisa muito legal por conta justamente do contexto social, né? Rede social. Hoje não dá pra dizer que são tecnologias sociais. Elas são antissociais, né? A gente polarizou a sociedade. A gente tá lá pela visualização, pelo engajamento, monetização. Então, é muito louco, né? Como a coisa parece que começa de uma forma interessante, assim, pra gente, porque a gente começa a utilizar e começa a ver valor, e eu acho que a gente tá mais ou menos lidando com isso, eu digo assim, a população em geral começa a descobrir o que é a tal da inteligência artificial, começa a usar o ChatGPT e fala, olha, isso aqui pode ser útil em alguma coisa, mas se a gente seguir o rumo tradicional das tecnologias, ela pode justamente se tornar o problema que são as redes sociais atualmente, né? E eu acho que não é difícil fazer essa ponte. Inclusive, tem uma pesquisadora, aliás, uma executiva, assim, tipo, lá do Vale do Silício, assim, tipo, que foi uma das grandes promotoras e ela é chamada de mãe da nuvem, assim, porque ela foi uma das principais responsáveis, promotora do conceito de nuvem, né? Eu acho que ela trabalhava na Cisco, se eu não me engano. E ela é contra a inteligência artificial da maneira como ela está sendo empregada hoje. Porque ela vê exatamente o mesmo processo pelo qual a gente foi convencido de que redes sociais eram uma coisa legal. Né? E aquela ideia da inovação sem permissão, que é deixar os tech bros, as big techs, determinarem o que é inovação e os nossos próprios rumos enquanto o futuro da humanidade. A gente meio que entregar na mão dessas pessoas esses caminhos que a gente vai trilhar daqui a pouco, né? E eu acho que justamente percebendo as consequências disso, considerando as redes sociais, né, considerando os últimos anos, interferência com democracia, com eleições, e já está acontecendo isso no caso na Argentina, por exemplo, né? Já é basicamente a primeira grande eleição com o uso de IAs, de deepfake, de geração de arte, tanto para promover quanto para atacar candidatos, né? A gente vê que os caminhos são muito parecidos, assim, e para dar chabu, assim, nas próximas eleições, no enfim, assim, no nosso mundo, na nossa sociedade, é muito fácil. Então, por isso que eu acho que a gente já começa a ver pessoas do próprio universo de tecnologia se opondo, né, a essa utilização e a maneira como as grandes empresas e OpenAI, Midjourney, enfim, as próprias big techs que estão investindo muito em IAs, né, se opondo à maneira como elas estão querendo emplacar essa tecnologia. Essa pausinha aqui é só para lembrar vocês de que o Código do Caos é um podcast independente, feito única e exclusivamente por mim, Henrique Sampaio. Se você estiver gostando do programa, eu peço para você considerar entrar em apoia.se/códigodocaos, tudo junto, e dar uma olhada nas opções de apoio. Você também pode fazer contribuições diretas via Pix. Como a grande maioria dos podcasts, o Código do Caos não é monetizado, e sem um patrocinador ou a contribuição dos ouvintes, meu trabalho no podcast se torna não remunerado. Felizmente, o número de apoiadores tem crescido, e eu já bati a primeira meta, o que já me garante alguma estabilidade na produção do podcast. Quer me ajudar a bater a segunda meta? É só entrar lá no apoia.se/códigodocaos. Os links você encontra na descrição desse episódio. Voltando agora, eu sei que o Heitor já tinha feito esse gancho e eu saí do gancho e agora eu vou voltar para games. Porque eu acho que, na verdade, é isso que é interessante, né? Quando a gente fala de IA, a aplicação de game parece que é uma coisa muito pequena quando a gente pensa no impacto que ela está tendo na sociedade como um todo. Mas ainda assim eu quero falar dessa questão trabalhista. Vocês têm acompanhado, assim, por exemplo, pessoas que foram demitidas especificamente por conta de IA ou que tiveram seus trabalhos substituídos por conta de IA, isso já tá rolando? Porque eu sei que, justamente como eu falei lá no comecinho, a NetEase é uma das empresas que já começou a fazer uso de IA. A própria Carla mencionou a Ubisoft, que está desenvolvendo ali ferramentas, tecnologias, eu não sei agora qual que é o termo correto, mas está desenvolvendo tecnologias para meio que substituir o trabalho de criação de frases, de barks, né, que vocês mencionaram, por frases feitas basicamente por um chat GPT embutido ali numa engine, numa ferramenta de desenvolvimento de jogos. Vocês têm ouvido relatos assim, tipo, de pessoas que estão literalmente perdendo emprego por conta de IA, até considerando que a gente está num momento de muitas demissões na indústria de games?
A gente teve, tipo, uma série de layoffs muito recentes, né? Tipo, seguidos, assim. Tipo, um efeito dominó, assim. Eu acho que se destacou principalmente, assim, tipo, de chegar a todas as bolhas, assim. Layoff da Blizzard, né? Tipo, após, tipo, várias outras escolhas, né, bem controversas, né, da administração da própria Blizzard, né, da Activision Blizzard. A Crystal Dynamics teve layoff recentemente. Roblox, né, que disparou, né, nessa última década, né, Roblox que, tipo, tomou a internet, teve layoff recentemente, se eu não me engano.
A Epic, né, a 900 Epic, pessoas quase na Band, Epic.
Frontier, se eu não me engano, BioWare também, né.
A BioWare foi massacrada, tinha gente há mais de 20 anos lá que perdeu o emprego. Basicamente, a responsável por criar o Varric,
isso,
que é um dos personagens mais aclamados, ela foi demitida, ela não tá
e
mais lá.
E a própria Ubisoft, né? Então, eu acho que ao mesmo tempo, assim, eu arrisco criar, tipo, de repente, uma intersecção que pode ser pura coincidência, mas eu acho que é muito difícil desvincular os dois fenômenos, né? Até porque, assim, eu acho que pegando o panorama geral da indústria do videogame hoje, a gente vê que a gente está encaminhando com o mulher bem pop, né? A gente está, resgatando o que o Heitor já tinha comentado, a gente está entrando num modo de produção, sobretudo do AAA, mas que vai afetar o indie, já vou comentar sobre isso, de jogos cada vez maiores, com mais conteúdo, com mais detalhe, com mais realismo, com mais sandbox, com mais customização. Com tudo mais, porém em menos tempo, né? As coisas parecem que não são compatíveis, porque não são. Porque é menos trabalhadores, né? Menos salários, menos direitos, e mesmo assim os jogos cada vez mais crescem e clamam por entregar mais, né? Cada vez mais e mais e mais, com menos e menos e menos. Então, assim, é impossível desvincular a intromissão, né, dessa tecnologia nesse fenômeno. E não só ela, né, mas ela vai deflagrar também, tipo, parte desse grande sintoma, né, dessa grande síndrome que a indústria, tipo, tem corrido, né, em direção, que é o AAA não consegue mais se conter. Todo ano precisa se entregar mais. Eu gosto de pegar Pokémon, por exemplo, em foco, porque Pokémon é fácil desse subir de caso, porque Pokémon é uma IP multimídia. Tem, sei lá, figura de ação, figurinha, pelúcia, anime, agora short animation, né, uma série de outras animações, live action, stop motion agora que vai ser na Netflix, e os jogos da série principal e mais uma série de spin-offs. A Pokémon Company, ela é uma empresa gigantesca, uma série de trabalhadores, né, eles têm também subsidiárias da Nintendo a seu dispor, mas... Né? A gente não vê uma massa de trabalhadores sendo contratada para continuar o aumento de Pokémon. E Pokémon tem uma fórmula muito interessante de ser analisada, que é obrigatório para cada Pokémon marcado como principal não apenas estrear pelo menos 90 novos Pokémons, como trazer consigo todas as gerações anteriores. Gente, tem que pensar que cada um desses Pokémons que se traz das gerações anteriores, que hoje já somam mais de 1000, né, isso sem contar variações regionais, sem contar Megaforms, Gigantamaxes, essas coisas todas, é um asset de modelo, são vários assets de textura, material, shader, as movesets, animação, rigada, etc, piriri, pororó, isso que agora tem até interações particulares com cada Pokémon nos minigamezinhos de interação. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque Pokémon tá chegando num nível, se é que ele já não ultrapassou, de inviabilidade de continuar nesse modelo de negócio. Né? Porque se a cada geração aumenta pelo menos 90 e tem que trazer os outros 1000 consigo, e tem que acompanhar a nova geração com gráficos atualizados, ou seja, não dá nem para reaproveitar todos esses assets, e ao mesmo tempo tem que lançar um por ano, vocês veem que a conta acaba não batendo. Então, assim, a indústria ela vai recorrer, né, essa tecnologia do IA justamente para suprir essa necessidade que eles criam artificialmente, né? Porque precisa lançar 5, 6, 7 jogos por ano com o triplo do tamanho do anterior, com o triplo da capacidade técnica anterior. Só que isso acaba também afetando o independente. Como é que isso afeta o indie? Porque com essas ferramentas naturalizadas, popularizadas, né, com o IA generativo, isso vai ser exigido do independente também, né? O público consumidor, ele vai ser convencido pelo bombardeamento, porque quem é que tem, né, o oligopólio do marketing, da visibilidade, né, na indústria? É o AAA, né? A gente é bombardeado do novo Mario, a gente é bombardeado do novo Pokémon, a gente é bombardeado do novo Assassin's Creed, muito antes de a gente ter contato com qualquer independente, mesmo os AAA. Então, quando tu vai se confrontar com um indie que não vai conseguir ter budget, né, não vai conseguir ter verba, para ter um escopo técnico que tá cada vez mais distante, né, mas que já não é nem metade do AAA, mas fica cada vez menor que o AAA, o indie vai ficando para trás. E acaba que tá tensionando esse atrito, né, tá pressionando o indie, e vocês vão notar isso, que hoje em dia tem todo um setor do indie que começa cada vez mais se parecer com o AAA, ou querer se parecer com o AAA. Buscar gráficos mais fotorrealistas, né, buscar conteúdo de jogo, né, tempo de jogo semelhante a AAA, que normalmente ultrapassa as 40 horas, né, e sem metade, né, do caráter de verba, corpo, né, pessoal, né. Então o que que sobra? IA, né, é o que sobra. Vai ser empurrado pra gente, que é independente, goela abaixo. A gente que não se dobrar vai ser uma resistência, infelizmente, quase fútil se for pequeno. Né? Por isso que a gente está tensionando desde já para regulamentar isso e para desnaturalizar, né, essa tecnologia como alternativa única. Mas também é preciso, em todas as indústrias, né, que os tech bros estão tentando vender essa ideia, também desnaturalizar essa necessidade de produzir tanto em tão pouco. Por que que a gente precisa todo ano ter as salas de cinema lotadas com 70 filmes novos, sabe? Por que que a gente precisa todo ano ter um Assassin's Creed novo? Por que que não pode esperar mais? Sabe? Porque isso é engendrado, isso é fabricado, e os prazos vão ficar cada vez mais curtos, né? Então, assim, eu acho que quem tem primeiro, né, o ovo ou a galinha, né? Eu acho que vai também... Acaba que a IA acaba fomentando, né, e inflamando mais esse problema, mas eu acho que a gente tá vivendo um período que a tecnologia, né, como a IA, acaba se encaixando muito perfeitamente, infelizmente cai como uma luva, que todas as áreas que têm alguma perspectiva de trabalho artístico ou autoral estão cada vez querendo mais com menos tempo e menos dinheiro, né? E a gente tem um limite humano do que a gente pode entregar, que já é desumano, né? A gente já trabalha em várias situações desumanas, mas a gente, mesmo nessa desumanidade, a gente acaba sobrevivendo, né? Mas a gente está chegando nesse limite. E a IA acaba vindo para meio que, tipo assim, dizer assim, não, e se a gente preencher esse espaço? A gente pode continuar avançando, a gente pode continuar explorando, a gente pode continuar querendo mais e mais e mais por menos tempo e ganhar dinheiro mais rápido, muito mais dinheiro. E mais ainda, economizar o trabalhador, né? É uma fórmula para o sucesso para o bilionário. Follow the money, né? Quem são os investidores que estão investindo na OpenIA? Né, que é um nome muito curioso, né, porque é um open source, mas todo mundo que investe é um trilionário, né, tipo, pô, a Microsoft é o investidor principal, sabe? Tipo assim, segue a trilha de dinheiro, sabe? Onde é que isso vai parar? Quem são os interessados nisso de verdade? O que eu tô tentando alertar é que mesmo com a inserção da IA nessa cadeia de produção, o futuro é distópico. O futuro é terrível. É a gente cada vez mais ter menos tempo para trabalhar muito mais, né? Porque a gente vai estar concorrendo com um robô que demora milissegundos, né? Mas a gente ainda vai ser necessário.
Isso me faz pensar justamente, novamente, na plataformização dos nossos comportamentos, dos nossos trabalhos, porque a IA, ela chega, parece que, como um complemento, como uma solução para esse mundo hiperacelerado que a gente vive, no qual a gente tem que produzir muito, tem que estar lá todo dia com um post novo, porque né, você postar todo dia nas redes sociais, especialmente se você tem ali uma especialidade, se você, e você quer ser visto, ter seu trabalho promovido, você fica dependente das redes sociais. E você tem que postar, você tem que... Isso virou uma exigência, né, da sociedade. E como que você consegue conciliar todas essas coisas, né? O seu trabalho, digamos, fora das redes, com esse trabalho nas redes, e daí chega a IA pra... Não, ela tá aqui pra solucionar esse seu problema. Só que, na verdade, ela não tá solucionando nada, né? Ela só tá, tipo, jogando ainda mais lenha nessa fogueira, né? De aumentando ainda mais esse modelo, né? No qual a gente está preso e a gente não consegue sair. Ou seja, me parece que está tudo dialogando com uma única lógica, que é a lógica do Silicon Valley, né? A lógica das big techs.
Eu queria só eu até respondi uma pergunta sua de antes, mas só para falar isso, só para puxar esse ganchinho que você deixou, é de que a grande ironia, além de tudo, é que o combustível dessas IAs somos nós, né? Uma coisa curiosa, né? Você estava falando do Vale do Silício. Que você percebe uma mudança no discurso, por mais que, óbvio, que já existia muito dessa exploração, muito antes dessas últimas duas décadas. Nos anos 90, existia um tom de a sua vida vai ser mais fácil por conta disso, né? A gente tá achando maneiras de tornar o seu dia a dia mais tranquilo. E hoje em dia, todas as mudanças são: como é que eu posso fazer para o usuário passar mais tempo no app, né? Como é que eu faço para scrollar infinito? Não são coisas que parece que estão, de fato, melhorando a nossa vida em nenhum sentido. E eu acho que adiciona-se a ironia de que a lógica de investimento do Vale do Silício, pelo menos nessa última década, um pouquinho mais até, era muito: adquira novos usuários. Ah, mas como é que eu ganho dinheiro? A gente resolve isso depois. Adquire novo usuário, né? E assim, ou tipo, prometa que é lá na frente a gente resolve, né? O Uber sempre ficou no vermelho porque, ah, não, mas lá na frente vai ter carro autônomo. E aí a gente vai substituir nossa frota inteira por robô e vai estar tudo tranquilo e tal. E aí a grande coisa é que agora, finalmente, esse bando de usuário que essas empresas conseguiram serve de fato para algo, porque eles usam isso para alimentar as IAs. E aí a ironia é que a consequência é que a internet, a gente tava falando do Google, tá virando um lugar de portões e muros, né? Porque eles estão fechando tudo isso para eles terem para si essa base ali para poder botar, né, a LLM para estudar. Então, o Reddit é muito mais fechado do que era antes. Bom, Twitter a gente está vendo desmoronar em tempo real, né? Fóruns foram para lugares insulares no Discord, né? Então, meio que todo aquele aspecto mais de comunidade está desaparecendo numa velocidade alucinante da internet. Alucinante. Assim, a gente está realmente... Eu às vezes sinto, não é por conta de IA, mas IA tá marcando um momento de adeus à internet antiga que a gente conhecia, sabe? Ela não existe mais. Mas, justamente, a pergunta que você falou, Rick, diretamente uma pessoa, né, que soube, perdi meu emprego por conta de uma IA, eu pelo menos não ouvi de alguém que tenha sido informado de uma maneira tão direta, até porque eu acho que seria um escândalo maior. As demissões que a gente tá vendo esse ano, e há cerca de um mês, e ainda não tinham rolado demissões grandes como da Band nisso, o GamesIndustry.biz tinha feito um compilado que 3 mil pessoas tinham perdido o emprego só na indústria de jogos nesse ano, até, sei lá, setembro, né? É um negócio... E eu aposto que nem tá contabilizando direito, às vezes, algumas coisas, né, de eixos menos vistos, né, por esses grandes veículos e tal, apesar de que eu aposto que, por exemplo, o fato de que a Aquiles virou Epic Games Brasil e menos de um ano depois pessoas perderam o emprego lá, deve ter entrado, né, nessa contagem.
Só complementando, eu acho que de acordo com o Brian Crescente, pelo menos um tweet que eu vi que ele fez, somando Kongregate e Humble Games, né, que também fizeram demissões, são mais de 7 mil pessoas demitidas na indústria de games nesse ano, né? Eu não sei também se ele se foca mais no mercado ocidental, né? Porque não dá pra você... O quanto é possível a gente ter um olhar global pra tudo, sim, isso, sim. Mas de acordo com ele, 7 mil pessoas.
Não, é um ano que, assim, a qualidade de jogos que foram lançados e estão sendo lançados em 2023, pelo menos pro meu gosto, assim, tem muita coisa fenomenal. Mas é um dos piores anos que essa indústria teve, né, até hoje.
Desculpa te cortar de novo, mas eu acho muito interessante essa contradição. Porque, assim, é um ano em que a gente tem um recorde, digamos, de jogos muito bem avaliados e jogos, sabe, que certamente serão premiadíssimos. E ao mesmo tempo. E jogos que estão sendo muito bem vendidos, né? Estão batendo um recorde também de vendas e aquela coisa, né? Tipo, aclamação de público, de mercado, de tudo. E isso não está sendo suficiente, né? Isso que eu acho muito interessante destacar, assim. Tem dinheiro, aparentemente, na indústria, mas ao mesmo tempo a indústria está demitindo geral, né? É um grande fenômeno que vai precisar ser estudado durante um bom tempo, eu imagino.
Muito disso, né? As demissões estão acontecendo muito por conta de juros baixos e o dinheiro barato na época da pandemia. Essas empresas pegaram muito dinheiro, expandiram, cresceram. E qual é o plano para quando não tiver mais esse crescimento? Que agora a gente está voltando para níveis pré-pandemia. Não tem plano, não tem. Então, muitas dessas demissões são consequências diretas mais disso, e também aquele, o lance de, né, um vê o que o outro tá fazendo e corre atrás de fazer, porque ainda mais se você é uma empresa de capital aberto, o mercado vê com bons olhos você fazer essas demissões, porque passa a ideia de responsabilidade, suas ações ficam mais estáveis, ou caem um pouco, enfim. Mas, eu não tenho dúvidas de que no processo de escolher quem está sendo demitido e como esses departamentos funcionam, tem empresas já pensando como você implementa IA nisso até para, entre aspas, suprir esse buraco deixado por quem você tirou ali, né? Então, assim, saber diretamente, eu sei mais de veículos jornalísticos, sabe? Que você teve demissões na Cinet, por exemplo, e logo em seguida começou a ter textos feitos por ChatGPT. A fandom, né, que demitiu geral porque os números não estavam bons, mas a gente sabe que é porque, não, eles querem focar em conteúdo de IA nas wikis deles e botar tochado de propaganda porque o modelo de negócio faz mais sentido para eles, né? Tem vários motivos, assim. Ouvir diretamente, não. Mas eu acho que a gente tem que ser ingênuo para acreditar que já não está tendo alguma influência, nem que seja diretamente em artistas que justamente precisavam das commissions para viver. E agora talvez não estejam recebendo isso, né? Ou mesmo atores, né? Quantas vozes menores em jogos a gente sabe que estão sendo feitas por IA, ou, né, aumentando a... Tipo, o ator gravou só algumas coisas, mas usa IA para fazer ele falar mais coisas para além daquilo. Essa discussão se estende, né, até na greve dos atores que tá rolando, que tem gente que viu como sucesso o resultado, tem gente que tá dizendo que não foi tão sucesso assim em termos, né, de medidas... para se proteger de IA. Então, assim, concreto, eu peço desculpas, eu não sei de nenhum exemplo tão direto assim, mas olha o que tá acontecendo nessa indústria, né? A gente tem que ser muito tolo para achar que não tem uns Bobcote aqui da vida, mesmo que ele esteja para cair fora, uns Bobcote aqui da vida, uns Yves Guillemot da vida, que não estão vendo, tipo, como que a gente economiza com isso, né? Tem que ser muito, muito ingênuo para não achar que pessoas que estavam ok com assédio rolando solto em suas empresas, terão preocupações morais com o uso de IA. Sim, com certeza, faz muito sentido, né? Então, sim, com certeza a gente já se fudeu por conta de IA.
Gente, pra gente encerrar esse assunto, uma última pergunta. A Carla, ela puxou essa questão da regulamentação, da importância disso tanto para preservar os trabalhadores, os direitos, o trabalho em si, né? Porque se deixar na mão dos tech bros, eles basicamente vão fazer de tudo para substituir ou para se apropriar desse trabalho. Mas qual que é o estágio em que a gente está dessas discussões? Porque a gente ainda está tentando resolver regulamentação de rede social e já caiu no nosso colo a ideia de regulamentar IAs, que é uma coisa que as pessoas, em geral, conhecem muito menos do que as próprias redes sociais. Elas já não conhecem direito as questões algorítmicas de redes sociais. Imagina de IA, né? Como que a gente vai ter essa conversa com os nossos deputados, né? Qual que vai ser... Como vai ser possível a gente fazer isso num tempo hábil antes que os tech bros tomem conta de tudo, né? Porque essa é a grande questão, né? A tecnologia, ela é muito rápida, o dinheiro, os investidores, os acionistas, eles são muito rápidos nessa tentativa de criar um território para si, de normalizar essas tecnologias e fazer com que elas tomem conta das nossas vidas, né? E ao mesmo tempo, por outro lado, a gente tem, quando a gente fala de regulamentação, de leis, tudo isso é muito lento, né? Porque existe essa necessidade de diálogo com a sociedade, de passar por processos, é burocrático, e tem que ser, porque é assim que funciona a sociedade, a democracia. Qual... Eu fico pensando se a gente vai, se a gente vai ter um tempo para conseguir chegar numa solução. Vocês estão acompanhando essas questões? Eu sei que nos Estados Unidos passou recentemente, eu acho que um juiz determinou, inclusive, que artistas não teriam direito a pagamento, se eu não me engano, por parte das inteligências artificiais. Eu precisava, inclusive, ter lido isso aqui antes de trazer essa pergunta. Mas, assim, vocês estão acompanhando? Vocês têm alguma ideia de como isso vai ser conduzido, considerando essas discrepâncias de velocidade, tempo e como a tecnologia vai se apropriando de tudo?
Eu acho que a gente tem aí várias dificuldades nesse caminho, pelo que eu estou acompanhando, que, na verdade, assim, pelo que eu estudei, pelo que a comunidade está discutindo, é que tem uma equipe, abre aspas, né, espalhada de juristas, sobretudo no público que diz respeito à Norte Global, Estados Unidos, ali, tipo, o pessoal já está, né, criando esse debate, que tem uma questão de jurisdição, tá? Para quem a gente dá essa jurisdição, né? Porque é uma situação global, né? Só que cada federação, cada nação tem sua jurisdição para suas regulamentações, né? A gente não vai ter a mesma legislação sobre trabalho no Brasil e nos Estados Unidos, né? E querendo ou não, isso vai interferir numa legislação de trabalho. Então, tem esse primeiro conflito, né? Que é muito difícil de dissolver, que é o conflito da jurisdição. Para quem a gente dá essa jurisdição, a gente vai ter tipo uma célula, né, de embate para cada nação. E no caso do nosso território nacional, a gente tem um outro conflito ainda maior, porque a gente ainda está engatinhando para outras questões que são muito mais básicas e que, querendo ou não, vão ter respaldo nessa questão, que a gente ainda está discutindo, né, sobre o marco legal dos games, por exemplo, né, que é outra situação que está inflamada, né, e que é muito importante. E a gente, por exemplo, não tem uma sindicalização da classe, né, a gente não tem sindicalização ainda sólida, concreta, de nenhum dos trabalhos que entram, né, nessa chave disciplinar da tecnologia, né? A gente tem um comecinho aí, a gente tem o CIN de TI, né, que tá, tipo, organizando e tal, tipo, dialogando com os trabalhadores da classe e tal, vendo interesse, né, vendo aderência, né, disputando esse local. Que, na verdade, a gente não tem equipamento para isso. A gente não tem aparelhamento em nenhuma das esferas que a gente precisaria, né? A gente tá muito. Então é muito complicado. O que na verdade é sugerido, o que na verdade é suposto, né, hipotetizado, é que se houver precedência, se alguém conseguir, né, no caso dos Estados Unidos, eles têm todo um sistema de class action, que é um pouco diferente do nosso, né, se alguém conseguir numa class action, uma procedência, né, de um grupo de artistas conseguir dizer assim, fui prejudicado por essa tecnologia, por causa disso, disso e disso, e vencer o class action, é um início. Que daí tem precedente, né, onde pode ser explorado com uma regulamentação futura. Aqui é um pouco mais complicado, aqui no Brasil, porque além de a gente não ter esse módulo, né, judicial, a gente tem um semelhante, né, ao class action, de criar essa precedência, que a nossa precedência, ela funciona por Estado, ela não funciona no país todo, né, como é o caso nos Estados Unidos, que pode isso acontecer, pode ser explorado, né, eles podem escolher a jurisdição, depende do tribunal. A gente primeiro teria que avançar nas outras pautas que já estão em atraso. A gente precisaria regulamentar a classe inteira para, tendo um sindicato, uma base, um aparelho de sindicalização trabalhista para poder, em grupo, trazer isso para o Senado, para a Câmara dos Deputados, aí a gente tem ferramenta, porque, por enquanto, a gente é um monte de célula espalhada. A gente está dispersado. A gente, não tendo sindicato, a gente não tem aparelho, a gente não tem ferramenta para chegar numa Câmara do Senado, numa Câmara dos Deputados e reivindicar como classe que isso atrapalha nossos direitos como classe trabalhadora, né? E daí a gente não tem também um sindicato da classe artística, a gente não tem, né? Infelizmente, todas as áreas de trabalho, né, que conflituam, né, que entram nesse conflito com a IA, não tem seu sindicato, não tem um aparelho para chegar junto, né, e disputar isso judicialmente. E a gente precisaria desse pontapé inicial, né? E que nem tu falou, a gente não tem uma regulamentação da internet, que seria essencial como pontapé inicial, né? A gente precisaria, né, que o Brasil como país regulamentasse a sua internet, descolasse do que é a internet global, dizer, esse território aqui é Internet Brasil. Na Internet Brasil não pode tais coisas. E daí a gente pode botar um pé e dizer, ah tá, agora a gente pode regulamentar certas coisas. Porque enquanto o Brasil não marcar esse território do que é Internet Brasil, o que é Internet Mundo, não adianta isso ser regulamentado aqui, porque dá para explorar daí e fingir que a gente está falando de uma jurisdição externa, sabe? A gente não tem salvaguarda, a gente não tem barreiras para nos proteger. Porque a internet, no que se diz respeito ao Brasil, ainda é mundial. A gente não tem isso na nossa Constituição de uma internet dada como território brasileiro. A gente tem um domínio, né? A gente tem o .br. E é isso, sabe? A gente não tem o que diz. Isso é internet brasileira. Isso não pode e isso pode. A gente tem rascunhos disso em setores espalhados. A gente tem regulamentação de conteúdo, a gente tem, né, só que daí a gente vai para além da territorialidade da internet. Isso vai de exposição a conteúdo, porque é só usar um VPN, é só usar qualquer ferramenta que eu já estou na internet, que é considerado global. E daí nenhuma dessas regulamentações me servem, né? Então é um conflito assim que começa antes. Né, é um problema que a gente tem antes.
Quanto à regulamentação, a impressão que eu tinha até recentemente é que era território mais próximo de levar em frente alguma coisa seria a União Europeia, porque bem no começo de tudo havia uma discussão, mas no dia 10 agora teve um revés meio forte, porque acho que foi a França e a Alemanha que se opuseram contra quaisquer regras para modelos fundacionais. E aparentemente foram duas empresas de IA que fizeram um certo lobby para empurrar. Mas basicamente a discussão para ter uma regulamentação agora está empatada. E eu estava até acompanhando, é um cara chamado Luca Bertuzzi. Ele é jornalista de tech. Ele estava falando sobre isso há pouco tempo no Twitter. Até o dia 6 de dezembro... é a data que tem para meio sair desse impasse, porque depois disso, eu acho que começa o processo de eleição belga ou alguma coisa assim, e aí isso tudo vai pros caralho e... Ai, desculpa, vou ser mais educado aqui.
Pode falar.
Vai tudo pra cucuia, e provavelmente é algo que essas empresas querem, né? Porque às vezes elas não querem que isso vá pra frente, porque tem um risco para elas, o melhor... é protelar indefinidamente, dar um jeito de empurrar aqui, empurrar de lá. Então, assim, eu vou ser pessimista, Rick. Eu acho que a merda vai acontecer muito antes da gente ter qualquer regulamentação minimamente perto de estar acontecendo. A minha esperança, e eu posso estar sendo extremamente ingênuo, eu acho que muitos executivos... A gente viu o maluco... Era o David Zaslav ou era outro maluco da Warner? Não lembro agora, falando... que ia poder substituir, não sei, um monte de animador em breve com IA.
É o Jeff da DreamWorks.
O Jeff da DreamWorks, ok. Outro merda, desculpa, confundi com outro, cara. E assim, de novo, isso é marketing. Eu acho que qualquer um que realisticamente tá usando essas ferramentas, as limitações são muito óbvias. Quem não tá enxergando, quem finge que essas limitações não existem, são ou pessoas que querem, né, empurrar isso, ou que de fato não entendem do que estão falando, que é o caso de muito desses executivos. E eu acho que eles vão tentar empurrar isso e o muro vai chegar muito rápido, porque não é tão potente assim quanto essas pessoas acham que é. Você não vai conseguir fazer as animações que a DreamWorks faz de uma maneira mais efetiva usando isso que a gente tem agora, sabe? A não ser que seja justamente... para gerar uns concepts para guiar algumas pessoas, mas ainda assim entra a questão, né, de que mesmo internamente ainda é um trabalho de plágio, né, ainda é um trabalho que tá puxando elementos de outros artistas, e por que você não pode pagar por artistas para ficarem gerando concepts para você encontrar, né, o tom, né, que você quer para aquela obra e tal. Eu acho que a gente vai encontrar esse muro, sabe? Eu acho que vai rolar um baque. Eu não sei se a gente chegou ao ponto de ver lançado alguma coisa que é desastrosamente feita em IA, ou se é mais, ah, sei lá, o Hollywood Reporter vai lançar uma notícia de bastidor como, cara, tudo deu tudo errado na Marvel porque alguém inventou de fazer os negócios com IA e desmoronou, sabe, alguma coisa assim? Eu, de novo, posso estar sendo ridiculamente ingênuo, eu acho que esse baque vai acontecer,
É que a gente já teve, na verdade, na indústria, né, justamente na Marvel, animação feita em IA, né?
A intro, né? Do. O lance é que, né? A Marvel tá nos seus próprios problemas. Eu não sei o quão representativo é aquilo, porque, né? O bagulho tá. Descarrilou, né? A Disney, de maneira geral, né? Tá passando por vários e vários problemas no momento, inclusive o que fazer com. Tipo, eu sinto que eles usarem IA pra fazer a intro, que é feia aquela intro, né? Meu Deus, coisa feia! É, a crise é estética também, sobretudo, né? Essa é uma das coisas relacionadas ao uso dessa IA, e mesmo pra texto, a crise é muito estética. Mas eu sinto que aquilo é muito mais sintoma do nível que estão de desarranjo essas produções Marvel dentro da Disney do que uma evidência do uso maior da IA necessariamente, sabe? A impressão que eu tenho, pelo menos.
É, a gente tá naquela fase em que a gente não consegue, parece tudo meio nebuloso, a gente não consegue saber como vai ser daqui a 1 ou 2 anos. É só pegar, novamente, o caso do metaverso. É, até, o quê? 1 ano e meio atrás, assim, 2 anos atrás, tava todo mundo dizendo que aquilo era o futuro.
De novo, todo mundo quem? Os bilionários do Vale do Silício e alguns jornalistas imbecis que não conseguem ter discernimento crítico nenhum. Tem que celebrar essas coisas, sabe? Porque, convenhamos, né? Acho que a gente tem que se vangloriar disso, porque não era nenhum mistério. Nós e muitas outras pessoas estávamos desde o começo. Não teve. O Onion teve um artigo piada de. Sei lá, um dos. Tech Bro gostaria que mais algumas milhares de pessoas tivessem avisado ele que esse investimento não era uma boa ideia, sabe? Que tava todo mundo falando. Tangente, você viu que a galera que foi na festa, a galera que tem os macacos, os JPEG de macaco, foi pra uma festa que botaram luz ultravioleta de sanitizar coisas e saíram com o olho queimado, pele queimada, a gente tá sem visão completa ainda. Acordaram na madrugada com a pele toda queimando e tal, porque botaram as lâmpadas erradas e a galera tava basicamente como se dançando a noite inteira, exposto ao sol diretamente ali na cara deles, de olho aberto, com a diferença que, né, o sol você olha, você precisa virar a cara que vai doer. A luz negra ali, não. É mais um grande episódio nessa jornada de NFTs e cripto.
Não era nem a lâmpada errada. Eles comissionaram a lâmpada porque ela era especial e cara.
Que era mais cara, né? Porque falaram que é caro pra cacete a lâmpada nessa intensidade.
É, e tem isso também, a Web3, né? Que é 1 ano atrás, era a coisa também do momento. Mesmo, e é muito louco, né? Pensar que tudo isso tava muito presente de forma predatória dentro da indústria de games. E todo mundo caiu pra trás, assim. As empresas que estavam investindo nisso já tiraram ali o investimento. Já fingiram, opa, não sei de mais nada, né? Tipo, fingindo que não tinham investido, fingindo que não estavam apostando, né, as fichas nessas tecnologias, nessas possibilidades. E agora a IA, me parece que ela chega num momento em que tava todo mundo meio perdido até, né? Porque, tá, depois de Metaverso ter sido um fracasso, Web3 ter sido um grande flop também, né?
Tio, o conceito nunca existiu. Era uma coisa diferente pra cada um. Não tinha nada ali.
E daí você tem IAs, que eu acho que é um pouquinho diferente, porque não é tão financeirizado, mas eu acho que a gente tá naquela fase em que a gente ainda vai ver o que vai acontecer. É um grande meme do cachorro. Não dá pra saber ainda o que vem pela frente.
Até porque só um último detalhe, isso que você falou de financiarizado, é importante, a gente falou, é muito caro usar essas LLMs, e o próprio ChatGPT, isso já faz alguns, eu acho que foi ano passado, na real, ou faz alguns meses, vários usuários começaram a reparar que achavam que ele estava menos efetivo, lembrando de menos coisas. E é o que tudo indica, porque OpenAI, né, a Carla comentou, a ironia é que era um negócio mais aberto e hoje em dia não tem nada aberto naquilo, eles nunca dão detalhes do que eles estão fazendo, a gente sabe que existe uma parte que manualmente gerida, sabe? A gente tem exemplos suficientes de respostas ridiculamente erradas que o modelo tava dando que... Ei, dia seguinte, de repente, ele tava acertando? Que coisa que você fica meio suspeito. Mas, além de tudo, eles mudaram o modelo em que é como se eles, sei lá, separassem em diferentes servidores especialidades diferentes. Então, é como se você tivesse um núcleo que sabe de, sei lá, ciências naturais, um núcleo que sabe de ciências humanas. E a ideia é que eles se comuniquem entre si para economizar no gasto que eles têm, só que já de imediato as pessoas perceberam uma perda de efetividade. Então, até mesmo a permanência e efetividade dentro desse modelo atual é questionável, porque é caro e as pessoas não vão pagar um preço muito elevado em massa, né? Tipo, tem pessoas que vão... A parte das pessoas estaria disposta a pagar algo baixo, né? Pra usar, não um investimento que vá bater no bolso dela, né? Todo mês. Então...
Até porque tudo é pago atualmente, uhum. né? Até pra você acessar notícia na internet. Porque a própria internet, as próprias big techs, a própria... tecnologia, né, os modelos de negócios de tecnologia alteraram, assim, completamente a forma como a gente consome as coisas, né, e tudo agora tem uma paywall, né, os grandes jardins murados que você mencionou, né, Heitor, então eu sinto que eles vão gerar escassez artificial, eles vão gerar bloqueios para você, para obrigar você a pagar, né, até a gente descobrir aí um paywall breaker de IAs generativas, né? De ChatGPT. Piratear o ChatGPT, gente. Bem, eu acho que com essa mensagem de pirataria, eu acho que a gente pode encerrar esse episódio. Mensagem de pirataria e sindicalismo, né? Sindicalização. Porque a impressão que dá é que esse é o único caminho que a gente tem para conseguir se mobilizar, né, se organizar e se articular e se defender enquanto cidadão, trabalhador e, enfim, mesmo consumidor, né? Porque é isso, se a gente... Porque
produtos que temos acesso são piores hoje em dia, sabe? Factualmente, a gente está sendo servido coisas piores porque não é qualidade que interessa, né? É insano.
Exatamente. Gente, é isso. Eu queria agradecer novamente a participação da Carla Gabriela, também conhecida como Cabi, oi Cabi, e também do Heitor de Paula, também conhecido como Zito Silva. Queria deixar um espacinho agora para vocês divulgarem o trabalho de vocês, as suas arrobas em redes sociais, o que mais vocês quiserem dizer. Pode começar, Carla.
Bom, gente, pra quem não me conhece, né, como o Sampaio já falou, sou a Cabi, né, eu desenvolvo jogos, sou programadora e generalista 2D, game designer. A gente recém lançou o port geral do nosso jogo, né, o Bem Feito, pra todas as plataformas que vocês possam imaginar, né, nosso objetivo é rodar até na telinha da geladeira. E vocês podem me encontrar no Twitter pelo @oicabie, né, C-A-B-I-E. Ou pelo nosso site, né, oicabie.com, mesma grafia, né, e por favor, botem nosso joguinho na wishlist da Steam, isso ajuda bastante a gente, né, e confiram o joguinho, ele é bem curtinho de terror pra quem gosta de terror.
Pode deixar que eu vou colocar todos os links na descrição aqui do episódio, agora o Heitor fica com a palavra.
Bom, eu sou parte do Overloader, o veículo do qual o Henrique também fez parte aí por basicamente quase uma década também. Tô lá falando de videogames toda semana, né, a gente tem podcast focado mais em falar sobre os jogos, né, o que a gente tá jogando, essas experiências, outros focados mais em notícias, discussões mais similares a essa aqui, no geral tá mais no episódio de notícias, que é justamente, né, onde tem o gancho pra ter esses debates maiores, mas a gente tenta sempre justamente ter esse debate. O Henrique mesmo foi muita pauta recente por ter sido um porta-voz na época lá da... Justamente de quando estavam tentando apressar a aprovação daquela lei do Marco dos Games que só beneficiava aposta, mas nada. Felizmente parece que tá até numa posição melhor, né, na discussão ali na parte de esportes e cultura agora, né, então talvez as coisas fiquem positivas. Mas tô lá falando de videogames toda semana, ao lado do Caio Teixeira e da Jéssica Pinheiro, o Ghost tá sempre lá comigo comentando notícias. Quem quiser me encontrar, eu sou Zito Silva em tudo. No Twitter, no Blue Sky, no Instagram, enfim, você me acha como Zito Silva em todo lugar.
Perfeito. Gente, agradeço novamente, foi ótimo papo e até uma próxima. Tchau.
Eu sou Henrique Sampaio e Código do Caos é uma produção Audiolog. Caso você esteja gostando do Código do Caos, eu posso pedir para você dar uma avaliação de 5 estrelas no seu tocador de podcast? Compartilhar o episódio com os amigos e postar na sua timeline também ajuda demais para fazer com que o Código do Caos chegue a mais pessoas. Antes de encerrar, eu queria agradecer ao Wade Tazaka, o Hugo Crisóstomo, o Marcos Vinícius Augusto da Silva, o Luiz Carlos Ziber Jr. e o Rafael Luiz Moura, patronos do Código do Caos, que ajudam a manter o podcast e a fazer com que esse conteúdo possa existir. Muito obrigado a todos vocês. Para se tornar um apoiador como eles, basta entrar em apoia.se/códigodocaos e escolher o seu nível de contribuição. A partir de R$ 5,00, você já ajuda a manter a continuidade do Código do Caos. Por enquanto é isso. Até a próxima semana.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.